mais de 16 anos e pelo 90. E queres ter sucesso com as mulheres, então ouve o Holocausto. Os rapazes vão ter que esperar.
Hey, this is Infestus from Glowberry. You're listening to Holocausto.
Abrir esta segunda hora do Holocausto, os Gloria Rebelli com Sinister Resonance. Entretanto, temos andado aqui a cuscar e há bandas já confirmadas para o Wacken edição 2008, a ter lugar de 31 do 7 a 2 do 8. Cabeças de cartaz serão os Iron Maiden, mas entre uma extensa lista de bandas encontramos, por exemplo, At the Gates, os Carcass, também Corvus Corax, Crematory, Cynic, mais Enciferum, Exodus, as velhinhas Girls' School, Gorgoroth, Grave, também os Iron Maiden, já disse, Creator, Os Lordi outra vez, sinceramente, isto é tipo Desert, não sei. Também Massacre, Metaquila, por acaso é engraçado porque o logotipo confunde-se facilmente com Metallica. Ainda Nephilim, Nightwish, Obituary, Opeth, desta vez eles vêm. Primordial, Soilwork, chegando aos T's temos The Haunted e também os Watain. Portanto, boas propostas para quem quiser dar um pulinho até à Alemanha, de 31 do 7 a 2 do 8. Nós vamos continuar aqui com os Moonspell. A Ruthness já não está no chat, ela gosta muito deste tema. Scorpion Flower faz parte do mais recente trabalho de Moonspell, 2008, Night Eternal. Moonspell tem alguns concertos agendados, por exemplo, agora para julho. Vão estar, daqui a pouco eu já vos digo, em Louros, por exemplo, no dia 25 de julho, e também no dia 24, na Maia, com Human Art.
In your empty heart. I am Performax from Kavir, and you're listening Holocaust Radio Show.
Bye.
Os Forefather, aliás, duas seguidas quase. Como é que eu ia dizer qualquer coisa aqui? Mas pronto, passou-me. Duas seguidas quase étnicas. O que é? Diz lá alguma coisa. Mas o pessoal já saiu todo, portanto. Já tens o microfone aberto. Já tens o microfone aberto, só por curiosidade. Primeiro, peraí. Primeiro os Cavir com o Reia e também o Forefather com Fire from the Sky. Está na hora de irmos trabalhar. E a banda em destaque, como o prometido é devido, não é? Neste caso, eu tinha aqui qualquer coisa para rodar antes.
Sem dúvida.
Peraí. Vê se isto arranca. Eu não sei o que é que se passa com o meu leitor hoje, mas. Ok. Uma última tentativa.
Hi, this is Jan from Cradle of Filth, and I'm with Raul Gomez, and this is Holocausto. You motherfucker!
Pronto, okay. Vamos aí então, os Cradle of Filth, uma banda que é adorada por uns, odiada por outros, já foi adorada por uns, agora é odiada por outros, já foi odiada Sem por dúvida. Outros, agora é coisa, pronto.
Realmente esta banda tem sido algo de grande polémica dentro da... digamos, das hortes que conhecem este estilo de música.
Uhum.
Uns adoram, outros detestam. Já adoraram, agora detestam. Outros adoram agora e detestam.
Estás-me a apologiar.
Okay. Mas vamos lá, vamos começar pelo início da carreira deles. Então, penso que vamos passar uma malha do primeiro álbum.
Vamos, neste caso, duas: The Principles of Evil Made Flesh e também Ebony Dressed for Sunset, que foi as primeiras músicas que eu ouvi, que toda a gente ouviu, de Cradle of Filth, o primeiro álbum. Estávamos em
1994.
Tinha o Holocausto um ano, só por curiosidade. Cá vai disto.
We'll be right back.
Uma das primeiras músicas de Cradle of Filth e o primeiro álbum, tirando algumas demos anteriormente, e eu, há pouco, é tanta papelada que eu fiz um erro, não é? A próxima música é do segundo álbum, não sei se queres falar nele.
Aliás, do EP, Vampire Dark Fairy Tales in Palestine, que saiu, salvo erro, em 1995. Aliás, em 1996, estou aqui a confirmar. Portanto, não sei se vamos começar pela sua biografia, se quer já passar esta mais.
As you wish.
Então vamos começar já pela biografia. Portanto, os Cradle of Filth é uma banda inglesa originária da cidade de Suffolk, perto de Londres, portanto, em Inglaterra, formada em 1991. O seu estilo musical tem levantado muita discussão, pelo que se referenciará. Extreme Gothic Metal, Symphonic Metal, Symphonic Black Metal, Vampiric Metal, Death Metal, Melodic, etc.
Portanto,
há várias designações para o seu estilo. Portanto, basicamente ronda à volta do Black Metal, na minha opinião. Com alguns conceitos que na altura eram mais exuberantes, digamos, que as bandas do costume. Eles falam mais de erotismo. Mistura muita coisa ali, muita poesia inglesa de antigos autores ingleses, como Byron, etc. Pronto, tem uma grande bagagem esta banda, e quando apareceu, para além disso, eram tecnicamente exímios músicos.
Foi um grande passo,
sem dúvida.
Não gosto ou não gosto, foi um grande passo. Este
para além de que deram a conhecer o black metal também a muita gente, pelo facto de serem uma banda com muito boa qualidade, tanto ao vivo como em estúdio, conseguir captar muita gente e dar a conhecer muita gente este estilo musical, pelo menos na época em que eles apareceram, digamos.
E claro que o vocalista quase criou um estilo próprio, que era o mini black metal.
Pronto, já estás a começar outra vez.
Quem já esteve como eu ao pé dele, pronto. Bom, vamos ficar então com o tema do EP. Eu não devia ter dito isto. É Bonnie Dressed for Sunset. Vamos voltar a falar.
Não, isto era suposto ser um programa sério.
Pronto. Vamos chegar com o tema e depois já voltamos a falar. Ebony Dressed for Sunset, mais uma aqui de Cradle of Filth. Eu já acabei de fazer a geneira.
Agora de entrar aqui no estúdio de alguns fãs em raio precisos da banda.
É verdade. Portanto, eu a seguir vou levar a porrada, mas pronto. Continuando, Diogo.
Sim.
Gostava de saber onde é que andou o Bruno.
O Bruno provavelmente está a cavalo de uma cabra.
Não sei, o Jaquim ou imita muito bem ou disfarça muito mal, não sei.
Também levas com ele.
Ora bem, está tudo muito animado aqui no estúdio,
é verdade,
sem dúvida.
É verdade.
Já agora, podemos pedir a estes senhores para tentarem cantar como o Danny Filth. Não temos vizinho aqui, pois não? Não temos vizinhos aqui na rádio?
Não. Então? Só o cemitério que é ali perto.
Manda uns gritos, por favor. Manda.
Danny! Danny! Danny!
Pronto, ok. Continuando.
Ok. Pronto, isto aqui, polémicas à parte, vamos tentar continuar então com o especial.
É verdade, e só por curiosidade, o chat hoje está com problemas, portanto.
O chat está um bocado chato.
Está chato.
Vamos tentar verificar através da nossa equipa de mecânicos,
uhum,
que vem já a caminho.
E de calceteiros.
Pronto, ora bem, continuando. Portanto, os Cradle of Filth, portanto, existem desde 1991 e tendo a sua grande explosão, digamos, à altura em que começou a ficar mais conhecida a banda, a partir de 1994,
uhum,
à altura em que lançaram o seu primeiro álbum, The Principle of Evil Made Flesh, através da editora Cacophonas, inglesa. Na altura foi um grande choque, digamos, pelo positivo para muita gente, inclusive pessoas que nem ligavam nenhuma ao black metal. Porquê? Porque eles aqui fazem uma mistura muito mais técnica, uma produção muito mais limpa, misturam teclados, também a voz com grande qualidade. Penso que, na minha opinião, o senhor Danny Filth foi o álbum em que ele teve o melhor registro de voz.
O menino Danny.
Exatamente. Penso que, pronto, acho que é um álbum muito completo. Na minha opinião, até um dos melhores álbuns de sempre, da história do black metal, digamos. Mas pronto, isto chegou-se, não se escutem, né? como se costuma dizer. Continuando, portanto, a seguir ao lançamento do Principle of Evil Made Flesh, eles lançaram em 1996 o EP Dusk and Her Embrace, portanto, dando continuação ao estilo que eles já tinham desenvolvido. Entretanto, no início da sua carreira, a seguir ao Principle of Evil Made Flesh, eles tinham gravado um álbum com os antigos membros. Os membros originais gravaram o primeiro álbum, chamado Dusk and Her Embrace. Esse álbum acabou por nunca ser lançado e depois foi regravado mais tarde com elementos novos, porque a seguir ao primeiro álbum, basicamente metade da banda saiu. Pronto, ficaram só três membros originais. Penso que hoje em dia o único membro original
é o mesmo, o Danny.
É o Danny Phil.
Danny, salvo erro, o Jano, como é que ele chama?
O Ian.
Ian.
Esse penso que já saiu também na banda. Por aquilo que eu estive a ver, aliás, eu nem sequer tive para estar a fazer uma lista, porque senão ia estar aqui meia hora a dizer membros,
uhum,
que passavam pela banda. Penso que foram mais de 10, cerca de 15.
E é melhor não se falar todo muito em membros.
Pronto. E.
Continuando, se calhar tipo avançávamos para...
Vamos avançando com os membros para a frente, para from a próxima faixa.
From the Cradle to Enslave.
Que na minha opinião é a pior faixa que eles alguma vez tiveram, na minha opinião. Mas penso que é bom para mostrarmos o qual disparidade e ao ponto que a banda chegou mais tarde na sua carreira. Penso que vai ser uma boa hipótese para vermos o quão dispares são os registros dos Cradle of Filth. Vamos então ouvir a tal musiquinha bonita.
Fofinha.
Okay. Fofinho. Onde aparecem cães brancos no videoclipe. E pianinhos.
É verdade, por acaso agora é que me estou a lembrar. E duas fulanas em poses algo atrevidas. Há duas versões deste videoclipe, uma censurada e outra normal. Com um arco de violino.
Sinceramente penso que, na minha opinião, o momento mais baixo da carreira da banda, mas pronto.
Okay.
Vamos ouvir e vamos. Imaginar como se sentiria feliz se fôssemos pequeninos com o vocalista.
From the Cradle to Enslave, Diogo, pronto, palavras para aqui, não é? Continuando.
Vamos continuando. Portanto, eles começaram inclusive a trabalhar com a Music for Nations, que é uma grande editora inglesa, com o lançamento do álbum Dusk and Her Embrace, isto em 1996. Portanto, já levam também os anos. Continuando, no Dusk and Her Embrace é um álbum já um pouco mais calmo, digamos, muito trabalhado a nível de teclados. Mais sinfónico, na minha opinião, talvez um pouco mais calmo, digamos, embora seja um grande trabalho da parte deles. Continuando, depois de começando a rodar muitos membros pela banda, portanto, praticamente todos os álbuns eles vão reformulando o seu line-up em diferentes membros. Eu penso que, na minha opinião,
é tipo empresa de trabalho temporário.
Exato. Penso que algumas pessoas podem não ter conhecimento, mas o baterista desta banda,
Nicholas
Barker, uhum. Que depois mais tarde tocou em N projetos,
Dimmu Borgir,
exatamente. Penso que houve sempre uma grande rivalidade entre os Dimmu Borgir e os Cradle of Filth, na minha opinião, na questão de talvez transferir black metal para um segmento um pouco mais mainstream e mais, mais abrangente,
um pouco mais,
digamos.
Jaquim,
pela venda de muito merchandising, muita divulgação. Penso que houve ali uma guerrinha, digamos, entre as duas bandas.
Mas ainda todas giras e tal, pronto.
Exatamente, e pronto. A partir daí, claro que a banda começou a perder um pouco o seu estatuto, digamos, de inovadores e de grande porta-estandarte da inovação a nível do black metal da segunda vaga, dos anos 90, e começaram a passar para um registro um pouco mais comercial. Penso que neste caso, e mais tarde também, portanto, em 1999, isto já a seguir ao Cruelty and the Beast, que foi o último álbum que eles gravaram com este baterista, com Nick Barker, eles trocaram de baterista e gravaram o EP From the Cradle to Enslave, do qual ouvimos esta faixa neste momento. Há de referir também que o álbum Cruelty and the Beast foi dedicado inteiramente à vida da Condessa Bathory, conhecidíssima Condessa Bathory. Portanto, foi o único álbum conceptual que eles tiveram. Penso que também está um bastante bom, na minha opinião, mas de qualquer forma acho que eles nunca mais atingiram a genialidade que tiveram com os primeiros lançamentos.
E só por curiosidade, descobri agora na internet que o Nicholas Barker está, a partir do dia 15 de janeiro de 2008, em Atrocity.
Bem, mais uma surpresa.
É verdade. Está aqui, a internet não se engana, está aqui a fotografia dele. Portanto...
Embora os Atrocity, muita gente testou esse álbum, mas penso que eles estão a ir novamente numa carreira ascendente, penso eu, com o álbum e... último originais que eles lançaram fora estes das covers dos anos 80.
E segundo aqui diz também, ele também tocou a bateria no futuro álbum de Benediction.
Ah, isso. Sim. Bom. Senhor, sim senhor. Bem, pelo menos continua no ativo, penso que seria um desperdício um baterista como este. Exato. Parar, não é? A sua carreira. Ele foi lançado, inclusive, aliás, Cordial Field também convenceu.
Eu acho que ele é a versão inglesa do Barrasco. Sou mais gordo.
Um pouco, de 3 ou 4 vezes mais gordo.
Pois.
Ok, vamos lá então.
Vamos continuar, já está um barrascão.
Exato, um barrascão. Um grande barrasco.
Já está a rodar Cruelty Brought to Your Kids.
Exato,
porque estamos com o tempo curto.
Exato, do álbum Cruelty and the Beast, exatamente.
Uhum, exatamente.
Portanto, a falar da Condessa Beth, do seu livro, poemas baseados nessa senhora, digamos. Pronto, vamos lá, vamos ouvir.
Já estamos.
Like the sound of the black yellow vehicle warning us.
Cruelty brought the orchids. A crueldade trouxe
orquídeas. Extremamente romântico. Extremamente romântico.
Continuando.
Ok, tenho aqui algumas curiosidades também sobre a banda. Houve uma história, pronto, isto aqui segundo alguns escritos que eu encontrei aí por bibliotecas vazias, cheias de pó e orquídeas. Ok, segundo a banda, houve uma história em que eles foram dar um concerto no
Vaticano.
Mais
os pingos hoje.
E antes do concerto, qual é que foi a ideia deles? Eles vestiram todos os t-shirts a dizer I love Satan em português. Eu amo Satanás. E por causa disso foram presos no Vaticano. Foi bonito. Por acaso gostei. Foi uma história. Este penso que salvou-lhes a honra do convento.
Literalmente.
Tendo em conta que o último videoclipe, já agora que eu vi de Cradle of Filth, eu não podia acreditar naquilo que os meus olhos viam. Seria uma mulher, seria um anão. Quem seria que estava lá?
Seria o
Danny Field. Era o Danny. Será chuva, será gente. Gente não é, certamente.
E o Danny não.
Fui ver.
Momentos poéticos.
Era os Cradle of Field. A tocar uma música de...
Ok. Para finalizar, temos um minuto.
Ok, finalizando. Portanto, discografia da banda.
Que é
e agora
deles?
Falando um pouco mais a sério. 1994, Principle of Evil Made Flesh. 1996, aliás, temos o EP também, entretanto, o Vampire or Dark Fairy Tales in Palestine, portanto, que saiu também em 1996. Ainda nesse mesmo ano, Dusk and Her Embrace. 98, Cruelty and the Beast. 2000, o álbum Midian. Em 2001, Bitter Suits to Succubi. Em 2003, Damnation in a Day. 2004, Nymphetamine. E em 2006, Pornography. Ainda também lançaram um EP em 1999 chamado From the Cradle to Enslaved. To Enslave, aliás. Em 1992, começaram a lançar por lançar o primeiro álbum, Invoking the Unclean. Segundo álbum, 1993, Orgiastic Pleasures. 1992 ainda, The Black Goddess Rises, portanto a terceira demo. E a quarta demo em 1993, Total Fucking Darkness. Penso que é um título bastante interessante. Nesta altura eles praticavam ainda death metal, já com temáticas um pouco a virar para o ocultismo, mas eles na altura em que viraram mais para o black metal foi realmente quando lançaram o primeiro álbum da Principle of Evil Made Flesh. Portanto, agora resumindo e concluindo, e fora as brincadeiras, né? Passo já agora, portanto, isto são brincadeiras, pronto.
Pois o pessoal que já se habituou a isto já sabe como é que é, não é?
Portanto, à parte disso, penso que é uma banda que realmente merece sempre destaque pelo seu historial, por tudo aquilo que contribuíram para dar a conhecer também o black metal no mundo. Pena, na minha opinião, que as coisas tenham ido por este caminho, mas são gostos.
Precisamente
assim, não há outra hipótese. Ok, e pronto.
E vamos finalizar com o Malice Through the Looking Glass.
Ah, já agora te convém também falarmos dos especiais.
É verdade. Próximo fim de semana, espero que o chat já funcione. Temos no submundo os Analcant.
Exatamente, os Analcant, que é uma banda extremamente calma.
Uhum.
Que vai dar muito gosto a ouvir, sem dúvida.
É verdade.
Para aqueles que apreciam música calma e baladas.
O Hellraiser está neste momento completamente excitado.
Ele está excitado.
Entusiasmado. Pronto, entusiasmado. E a banda em destaque será os Obituary.
Obituary, mais um gigante, digamos.
É verdade. Em breve vamos ter Morbid Angel, vamos ter Annihilator, vamos ter.
Há muita coisa para onde falar. Penso que vamos ter aqui muito por onde falar.
Há muita coisa.
Quando chegarmos ao Graciano Chaga, é que vamos começar a entrar.
E ao Tony Autocarro.
Sim. E Tóquio Pensão, já agora que estão a tocar hoje em
Tóquio Bordel.
Com muita pena minha.
Ah,
e ouvir músicas góticas.
E no dia 2 de agosto, quem gostar de White Snake e Def Leppard pode dar um pulinho até Cantanhede, eles vão lá estar.
Ok.
Escobra Branca.
Escobra Branca e os Leopardo Surdo.
Desculpa.
Leopardo Surdo. Def Leppard.
Ah, um leopardo surdo. Eu não tinha leopard. Percebido por acaso. Uma cobra.
Cobra branca.
É verdade.
Até podemos fazer uma pergunta.
Cobra branca.
Cobra branca. Que puxa.
Já perdi o teu olhar, hein?
Cobra branca, cobra branca.
Como é que era o resto da letra, por acaso, agora?
Porque
foi... Tenha-se despedido.
Tu andavas a dana branca, minha grita cobra branca, minha querida cobra branca.
Isto merece aqui qualquer coisa. Isto merece qualquer coisa aqui, assim.
Já tens mais de 16 anos e pelo 90. E queres ter sucesso com as mulheres, então ouve o Holocausto. Capazes vão ter que esperar.
É verdade, e vocês vão
eu
ter que esperar até o próximo
domingo. Eu sou holocausto e tenho sucesso com as mulheres, por isso...
Ah, é? É? Tens pelo 90?
Tenho muito. Resmas.
Domingo há mais, 22-0. Obrigado ao pessoal que esteve por aqui a aturar esta cambada.
Obrigado aí, pessoal, por terem aparecido.
É capaz de ser o programa mais interativo da rádio.
Sem dúvida. E não se esqueçam.
E mais badalhou.
Ouçam Sementes de Vida.
Pronto. Não, não acredito, ele disse isto. Nós a seguir vamos esventrar o Diogo lá fora. Portanto, quem quiser assistir, desloque-se até aqueles estúdios. E vamos deixar os restos mortais deles pendurados nos torreões do castelo.
Vai ser excitante.
Fofinho.